Senhor, socorre-me, é o título desta pregação hoje. O brado de uma mulher, como vocês vão ver, a história belíssima de um milagre do Senhor Jesus Cristo, em que temos muito que aprender ao aplicar para o milagre da conversão de alguém. Foi muito bom até recordarmos o momento em que vários de nós aceitamos Cristo, porque à medida que eu vou falar em salvação aqui, nós crentes vamos nos lembrando desta fase maravilhosa. Quanto mais lembrar, melhor. Vamos nos lembrando da importância de passar para os outros a maravilha da promessa do Evangelho. Vamos estimular nossos amigos que não têm ainda o privilégio de serem crentes, para que façam como essa mulher fez, que nós vamos ver. E as próprias pessoas que vão ouvir essa pregação, que pensem ainda sem Cristo, que pensem no seu caso e tratem de clamar desta forma. Vamos a Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele então, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aqui tratava-se de uma mulher estrangeira. Diz que ela vinha lá de Tiro e Sidom, são cidades do Líbano. Inclusive ainda existe com outro nome, ou seja, fora de Israel. Versículo 22 fala que ela era cananeia. Em Marcos 7:26 diz que ela era de origem grega, sirofenícia. Eu não vou entrar nesses detalhes, apenas dizer, ela não era judia, não pertencia ao povo de Israel, era gentia. Gentio é, aos olhos da Bíblia, todo aquele que não é judeu, e às vezes é usado metaforicamente para significar alguém não salvo, alguém pagão, alguém que não quer se alinhar com Deus. Então é importantíssimo entendermos isto. Não se tratava de uma mulher do povo de Israel, era estrangeira. Esta mulher vem e clama, reconhecendo a linhagem de Jesus, quando ele o chama, ela o chama de filho de Davi. Ela estava sabendo quem era Jesus Cristo. É interessante isto. Dirigiu-se a ele, mesmo sendo gentia, de uma maneira correta. Quando ela diz: Senhor, filho de Davi, da linhagem de Davi. Não sei até que ponto ia o conhecimento dela sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a que profundidade ia, mas chamá-lo de filho de Davi já demonstra um bom conhecimento da pessoa dele, e uma, não só conhecimento, mas uma convicção de que ele era da linhagem de Davi, do rei Davi, linhagem real. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O problema era com a filha, mas o assunto aqui é a angústia da mãe, que precisava desesperadamente de uma ajuda. Então ela estava muitíssimo aflita, muitíssimo aflita. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele não diz, como se costuma falar, um pio. Nada. É a primeira prova a que ele submete essa mulher. Essa pobre mulher vai ser testada aqui. A primeira prova é esta. Alguém chega, chama-o de um título nobre e correto, filho de Davi, humildemente pede misericórdia, a filha possuída por um demônio, e ele não se digna dar uma resposta, fica mudo. Começa a ficar meio esquisita a história. Aí os discípulos, pelo menos, notando como ele foi tão rígido na atitude de nem responder, pobrezinha, pelo menos os discípulos se sensibilizaram um pouco e pediram que ele a ajudasse, certo? Os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, manda embora daqui esta mulher. E eu fui olhar no grego o significado de rogar, para saber se não era um certo exagero, e não é não, o verbo é forte mesmo, significa implorar, suplicar. Eles suplicavam que Jesus expulsasse aquela mulher de lá. E ainda diz um motivo muito justo, vocês notaram aqui, estava enchendo a paciência deles, porque ela vinha pedindo, eles não aguentavam mais ouvir aquilo, manda embora essa mulher aí. Que motivo, hein? Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que que significa isso? Ele praticamente atende ao pedido dos discípulos. Na realidade, ele não a expulsou, vá-se embora, mulher. Ele não fez isso. Só que ele deixou claro que não ia atender. E aqui é a segunda prova a que ele submete aquela mãe, quando ele diz para ela: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Minha senhora, a senhora não é de Israel, nem pertence à casa de Israel, a senhora é estrangeira, eu não tenho muito a ver com a senhora não, para não dizer nada. É praticamente o que ele está dizendo aqui. Segunda prova dele, dura, segundo teste. E ela reage: ah, é assim? Que Salvador é esse? Que primeiro nem me responde. Uma mãe aflita, como eu estou aqui, expliquei o motivo da minha aflição, estou pedindo dinheiro, estou pedindo que ajude a minha filha com o demônio. Depois faz distinção entre pessoas, Israel e tal. Que amor esquisito é esse? Ela então questiona Jesus Cristo. Não faz nada disto. Versículo 25. Olha a atitude dela depois da segunda prova. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Não discutiu, não argumentou, simplesmente prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Ou seja, insiste no pedido que ela tinha feito a primeira vez: tende compaixão de mim, socorre. Não falou do silêncio dele, não falou do negócio de Israel, nada, não comentou sobre os discípulos. Teus discípulos são grosseiros, hein? Pedindo que me mande embora, consideração essa, nada. Ela vai no ponto: me ajuda, socorre-me. Eu vejo quase essa mulher dizendo: Senhor, eu não quero saber se eu sou de Israel, se eu não sou de Israel, se eu sou gentia, ou sei lá o nome que se chama, que não é de Israel. O que eu sei, Senhor, é que eu estou desesperada, e eu preciso de uma ajuda, eu insisto na tua ajuda, na tua, não é de outro qualquer não, é na tua ajuda, eu não abro mão. Aí a gente pensa, agora Jesus amolece, que estava duro naquele dia, né? Parece. Agora ele amolece, porque é muita humildade. Amolece não. Parece que piora. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Terceira prova. O que ele quer dizer com isso? Os filhos são os judeus. Os cachorrinhos, os gentios. Agora, aqui não é que ele foi grosseiro ao ponto de chamar os gentios de animais, de cachorros. Não, não é o caso aqui. Obviamente não era a intenção. Ele só quis dizer que havia uma diferenciação em termos de ministério dele, e que ele se viu aqui como alguém, um pai de família numa mesa, dando pão para os filhos comerem, e os cachorrinhos aqui pedindo comida. Sabe como é que ficam os animaizinhos ali, um gatinho, um cachorrinho, desesperado por alguma coisa que caia de lá, e o pão, e o pai então não ia pegar o pão e dizer: meu filho, eu não vou dar para você, vou dar para o cachorrinho. Não, não se faz isso. Então, é isso que ele disse para ela. Obviamente ela estava na condição dos cachorrinhos, claro, porque era gentia. E os filhos aqui eram os judeus. Impressionante como o Senhor Jesus Cristo reage 3 vezes ao pedido dessa mulher. E a gente pensa, agora essa mulher estoura. Qual é o limite dela? E eu pedi para nascer? Qual é a culpa que eu tenho de não ter nascido em Israel? Quem é o meu criador final? Sou eu próprio. Eu escolhi o lugar de eu nascer. Como ser humano, eu não tenho um direito ou um privilégio, ou seja o que for, de ser ajudada também. Que justiça é esta? Explode não. Versículo 27. Cada vez que essa mulher fala, a gente se apaixona mais por ela, no sentido da humildade dela, da pequenez de espírito dela, no bom sentido da palavra, da humildade, do rebaixamento dela diante de Cristo, e da vontade intensa, isso é importante, da vontade intensa de ser ajudada por ele, agarrada neste alvo. Eu não sossego enquanto eu não arrancar dele esta ajuda. Então, ela não explode. Sim, Senhor. Concordo, Senhor, que não é bom tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Eu concordo, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em nenhum momento ela questionou a justiça de Deus, a soberania de Deus. Não se julgou com o direito de exigir coisa nenhuma. Pela primeira vez ela usa um argumento, não sei se vocês notaram, agora ela argumentou, mas um argumento transbordando de vontade de ver a sua filha curada, um argumento humilde, transbordando da confiança de que Jesus tinha tanto a oferecer, que ele podia suprir os filhos, os judeus, e ainda sobrava para os cachorrinhos, os gentios. Ele tinha para todos. É isso que está por trás da resposta dela. Ela não disse que devia haver uma igualdade entre os cachorrinhos e os filhos do dono. Ela não disse que era para tirar de um e dar para o outro. É impressionante o argumento dela. Ela concorda com Jesus, mas ela dá um passo além. Eu sei, Senhor, que não é bom fazer isso, mas não caem umas migalhinhas de vez em quando da mesa e os cachorrinhos vão comer lá com toda a vontade? Pois bem, eu aceito as tuas migalhinhas. Tu és tão poderoso que uma migalha que tu me des de poder e de amor vai curar a minha filha. É isso que ela disse. Não entrou no mérito de justiça divina, dessas coisas complicadas de eleição, de Israel, de gentil, nada interessou, coisa nenhuma para ela. Ela tinha muita confiança que Jesus poderia atender os judeus. Pode fazer milagre à vontade, Senhor, lá para os judeus, quanto tu queiras. Mas a migalhinha eu não abro mão, não. é bonito demais. Aí ele explode num brado de exultação, de alegria, que eu acho muito bonito. Ó, mulher, grande é a tua fé. É evidente, irmãos e amigos, que esse brado estava preso na garganta dele desde o início. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia da fé daquela mulher, da lindeza da fé daquela senhora, mas ele queria testá-la. Aliás, como é que iria mostrar, expor para os discípulos, para as pessoas ao redor, para nós hoje, 2000 anos depois, estamos aqui comentando sobre o tamanho daquela fé, daquela convicção e daquela humildade. Como é que nós estaríamos comentando se não fosse uma fé tão provada? Então, quanto maior a prova, maior se vê a qualidade do aluno. Quanto mais difícil a prova, claro. Então, ela foi duramente provada, porque Jesus queria dar a ela um 10. Ele a exaltou no final, mas para chegar lá, ela penou. Aí eu fico pensando, se fosse hoje um de nós, será que teria ido ao menos falar com Jesus? Não, não vou pedir favor a ninguém, não. Ou teria desistido na primeira prova? Ou na segunda? Ou na terceira? Eu não estou aqui apenas imaginando uma situação hipotética, teórica, de um de nós 2000 anos atrás, porque hoje nós estamos aqui, não é lá. Só que eu estou tocando numa situação real, que acontece hoje com cada um de nós. Cada um de nós nasce com algo dentro de si muito pior do que alguém endemoniado, a própria pessoa endemoniada, ou qualquer flagelo humano que você possa imaginar, uma doença, qualquer coisa. Nós trazemos dentro de nós o pecado, que é muito mais grave do que qualquer outro mal que se possa imaginar. Por quê? Porque o pecado condena a uma eternidade perdida, ao inferno, onde não terá fim o sofrimento. Algo terrível, mortífero, que vai custar a própria alma. E ninguém escapa, Paulo diz em Romanos 3, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e estão perdidos. Não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ninguém consegue se relacionar diretamente com Deus. Ninguém consegue, por si próprio, ser aceitável a Deus. Foi sabendo disso que Deus enviou o próprio Filho para ver esse mundo sem pecado, assumir forma humana, morrer e pagar pelos pecados de quem se arrependesse e cresce em Cristo. Cabe a cada ser humano aceitar a própria morte de Cristo como sendo sua morte. Eu aceito, como se eu precisasse daquilo. Isso, o problema é que isso significa reconhecer-se pecador. A maioria das pessoas reconhece que eu tenho uns defeitos, já evito a palavra pecado. Tem umas fraquezas, umas falhas, mas eu também tenho umas coisas boas. Então, a grande maioria já argumenta que não é tão ruim assim, já começa a dificultar o que parece ser tão fácil. Reconheça que é pecador diante de Deus. Muitos resistem um pouco. Mas vem um segundo ponto, que é se arrepender desses pecados, que hoje é uma área muito ausente das pregações, na boca de muitos pastores aí, a palavra, o conceito de arrependimento praticamente desapareceu, porque é uma coisa enjoada, e acusar que o outro é pecador, e precisa se arrepender. Então, bota meio de lado essa parte do evangelho, que é um pouquinho antipática, não é muito delicada. Então, joga ênfase em crer, Então creia, clame a Deus, e Deus lhe ama, e fica um evangelho que, tudo bem, contém a verdade, mas está faltando um elemento importante, que é esse aspecto do arrependimento, do pedir perdão a Deus, e de apelar para a misericórdia de Deus, que é o ponto aqui, o ponto forte dessa história, é o apelo daquela mulher à compaixão de Cristo. Isso aqui esquenta o coração da gente. Aí alguém pensa, bom, pedir compaixão a Deus, não sei muito se é o caso, porque eu sou um homem correto, nunca matei ninguém, eu já ouvi muito isso, gente, nunca matei ninguém, não roubo, não prejudico as pessoas, procuro até ajudar, sou um homem decente, faço com o meu dever de pai, de cidadão. Pedir misericórdia de Deus, me rebaixar, pedir compaixão, não, não sei se esse é muito o caso, não. Tem muita gente assim, talvez não diga assim, de maneira tão direta, mas na atitude não demonstra nem o reconhecimento de que precisa ser alvo de grande compaixão, não. Por quê? Não é que eu não queira pedir compaixão, eu poderia até pedir, eu não vejo é por que pedir. Difícil. Outro diz, não, eu creio em Jesus Cristo. Não é para crer? Pois eu creio. Já vi os evangelhos, já escutei um bocado de pregação, e eu estou convencido mesmo de que Ele é Deus e homem, tudo que a Bíblia diz dEle, eu aceito mesmo, aceito Jesus Cristo como sendo o salvador daquele que se arrepende, e tudo, eu sei que sou ruim, e vou ficar por aqui mesmo, se Ele me quiser como eu sou, tudo bem, se não, aí, paciência, não é para crer, não já estou crendo, então aí, ele vai ter que me aceitar, como eu sou. Que Ele vai aceitar como é, vai, que Ele vai esperar, que o pecador, deixe de ser pecador, e passa a ser completamente puro até ele dar a salvação, não, ele não vai esperar isso, porque nunca isso vai acontecer. Então há um elemento aí de verdade, em que ele vai aceitar o pecador da maneira como ele é, mas não numa atitude dessa. Se ele me aceitar, tudo bem, da maneira como eu sou, se não aceitar, lamento muito. Foi assim que aquela mulher procedeu? Não, não, me ajuda, não, Senhor, não aceito, ficar fora dos teus benefícios, fora do teu perdão, fora da tua cruz, fora da tua salvação, não, me ajuda, então é o espírito quebrantado. Aí vem o outro, que esse é mais arrogante ainda, e diz assim, bom, se o amor dele é tão grande como dizem, né, tal do amor infinito e tal, é mesmo, eu vou testar, então ele vai dar um jeito de me salvar. Eu não posso imaginar um Deus bom permitindo que alguém vá para o inferno sofrer eternamente. Não, Deus vai dar um jeito de me salvar, ou Ele não é bom, vai estar indo contra tudo o que o Evangelho diz na questão da necessidade do arrependimento, do pedido de compaixão. Que Deus é bom, é, mas um Deus que aceitasse um pecador perdido no céu dele, ele não estaria sendo bom nem para ele próprio, ia estragar com tudo. Então não é questão de Deus ser bom ou não ser bom, Ele é bom, mas que bondade é esta? Como é que se entende a bondade de Deus? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas não é tão simples como parece. Um Deus bom não vai mandar ninguém para o inferno, vai, porque além de bom, Ele é justo e Ele é santo. Seja como for, o homem natural, o homem com a maneira como ele nasce, cortado de Deus, é orgulhoso demais para se rebaixar. Não gosta desta parte do Evangelho. Esta parte é meio desagradável, ter que se rebaixar. E os meus amigos? Vão dizer o quê? Eu com 45 anos de idade vou chegar a dizer que agora tudo que eu creio, não creio mais não? Agora eu sou de Cristo, que eu mudei minhas convicções, arrependi os meus pecados, mas tu deste tamanho,
Tu não era cristão? Tu não foi batizado, crismado, não fez 9 primeiras sextas-feiras, esse negócio que eu fiz, inclusive, quando era menino. Tudo isso aí eu fiz. Tu não fez esses estudinhos? Fiz. E agora, o que é que tu vai declarar para o mundo? Que tu és um otário. Um tolo. Muda todas as tuas convicções. Toda a tua religião. Tudo. E o que tua mãe vai pensar de ti? É decepção. O teu pai, que era tão chegado, no túmulo, vai se revolver no túmulo. Vai te aparecer de noite reclamando que tu és um traidor da religião dos pais. Tudo isso, gente, acontece quando alguém está naquela luta espiritual e tem que se rebaixar. Eu não quero saber o que minha mãezinha vai pensar, eu não quero saber o que meus amigos de farra vão pensar, o que meu pai já morto vai pensar, se é que ele pensa ainda alguma coisa. Eu não quero saber de nada, eu só quero saber uma coisa: Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim. Só isso que me interessa. Esse é o brado da alma que precisa, esse está convencido da necessidade de ser salvo. O outro não está. Ah, eu sou cristão, sou da igreja tal, pode ser evangélico, não é evangélico, não interessa. Mas quem não tem, ou não teve dentro de si, é até uma maneira boa de você testar a sua conversão. Quem não passou por este processo de se sentir miseravelmente pecador e desesperadamente necessitado da compaixão de Cristo, não é salvo. Porque faz parte da salvação esta convicção profunda de necessidade da mão perdoadora e boa de Deus. E esta mulher é um exemplo espetacular para isto, porque ela insiste tantas e tantas vezes em receber a compaixão do Senhor Jesus Cristo. E talvez é bom lembrar que grandes homens na Bíblia se humilharam diante de Deus. O grande rei Davi era poderoso, riquíssimo. Nunca, nunca que se saiba, esse homem teve uma derrota militar. Ele só tinha vitória, ele só tinha vitória, 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 vitória. É impressionante. E é grande o relato bíblico sobre Davi, é extenso. E só fala em vitória. Ele nunca teve uma derrota militar. Poderoso. Pois vamos ver esse homem escrevendo. Salmo 51, de 1 a 3. Já era rei, já era poderoso. Compadece-te de mim, ó Deus. Mesma palavra que a mulher que nós lemos usou. Senhor, tem compaixão de mim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu coração, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E aqui continua a passagem: profundamente humilde, derramado diante de Deus, um rei. Reconheço, Senhor, meu coração é terrível, limpa esse coração velho, ruim. Daniel era um alto ministro de Nabucodonosor, homem mais poderoso do mundo. Daniel 9,17, quando ele diz assim: agora pois, ó nosso Deus, se não chegou lá, pode deixar que eu leio só. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sob o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Daniel aqui quebrado: ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. O profeta Isaías escreveu em Isaías 33:2, Isaías 33:2 diz assim: Senhor, ele fala aqui em nome do povo de Israel: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia.
continua a passagem. Quem tem a salvação hoje em Cristo, quem passou de fato pelo processo da regeneração, de crer no Senhor Jesus Cristo e tornar-se uma nova criatura e ir para o céu de uma forma absolutamente afiançada, eu diria garantida por Deus e afiançada pelo Espírito Santo, que é o selo de Deus em nós, quem passou pelo processo verdadeiro da conversão, teve que passar por algo assim, como esses homens passaram e tantos outros, ou seja, de abatimento total diante de Deus. E se você, amigo, que não tem salvação, ou amiga, e de alguma forma espera alcançar a salvação, ou talvez até ache que tem, porque é ou se chama de cristão, se convença de que não há conversão a Deus através de Cristo sem profundo abatimento lá dentro da alma. Não é ter nascido numa religião cristã, não é ter passado por certas dramatizações ou por certos rituais religiosos que garante que alguém é um filho de Deus depois de ter nascido pecador cortado de Deus. Não é isto. Isaías 66 e 2, última passagem que eu vou ler hoje. Olha que passagem. Se você é daqueles que gosta de grifar a sua Bíblia, grife esta. A minha já está aqui há muito tempo. Isaías 66 e 2. Porque a minha mão... Vamos para o 1, depois eu leio o 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, aí vemos a majestade dele, e a terra o estrado dos meus pés. Estrado é aquela peça onde alguém bota os pés para descansar. A nossa terra, o nosso mundo, é a peça que Deus bota o pé para descansar. Isso é para dar a ideia da grandiosidade, da majestade de Deus. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Então, depois de falar da grandeza dele, da majestade dele, do tamanho do poder dele, mas o homem para quem olharei é este: o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Não é o que nasceu numa religião cristã, não é o que nasceu judeu, não é o que foi circuncidado, ou não é o que foi batizado, ou que foi crismado, ou que foi isso, ou foi aquilo. Não interessa. O homem para o qual Deus olha e se compadece é o abatido de espírito, que treme, respeita, se submete, obedece, se curva, se baixa até o rosto colar no chão. Este é o homem para quem eu olho. Detalhe, não se esqueçam, na primeira parte da frase eu disse que o meu trono, Deus falando, o meu trono é o céu. Vejam o meu tamanho. E a terrinha de vocês aí, eu boto os meus pés em cima. Pois mesmo assim, a minha sensibilidade é tão grande, o meu coração é tão amoroso, e o que eu tenho para dar é tanto, que eu estou olhando para a intimidade do coração de um mísero ser humano. E é o mesmo Deus que diz: as nações são para mim como um pingo que cai de um balde. As nações do mundo inteiro são para Deus como um pingo que cai de um balde. Aí este Deus diz: o homem para quem eu olharei é o abatido de espírito. Eu vou lá dentro da alma dele e vejo se é uma alma orgulhosa, arrogante, que diz que não precisa de mim, que me chama de injusto, porque não entende esse negócio de eleição, porque questiona a minha bondade. Que é isto?
homem assim acha que vai ter de mim uma salvação? Meu filho foi morrer numa cruz para salvar pessoas assim? Se salvem! Se é que vocês podem se salvar sem a minha compaixão, sem o sangue que meu filho derramou naquela cruz para limpar os seus pecados. Esse é o evangelho. Um evangelho que prega, que explora a bondade, explora no bom sentido, que expõe a bondade e a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo em que também expõe e enfatiza a humildade diante deste Deus, que é exatamente o ponto tão belo da história que lemos sobre aquela mulher que esteve diante do Senhor Jesus Cristo. E tenha muito cuidado com o raciocínio: ah, mas antes eu quero entender melhor a justiça de Deus. Isso já ouvi muito também, você deve ter ouvido, quando falou de Cristo para alguém. Como é que ele faz com os índios, que nunca ouviram o evangelho? E com as pessoas que não ficaram tão expostas ao evangelho? Como é que ele permite sofrimentos? Como é que ele permite desigualdades? Então, eu até cogito um dia ser crente, mas antes eu quero, respeitosamente, não estou nem sendo arrogante, eu gostaria de entender essas coisas de Deus antes. O que eu tenho para dizer é o seguinte: esses questionamentos podem até ser razoáveis, porque nós somos seres racionais, gostamos de ver lógica nas coisas, mas veja o que você vai fazer com eles, com esses pensamentos, com esses questionamentos. Todo mundo já pensou em algo assim: como é que Deus faz com alguém que nunca ouviu o evangelho? Vai para o inferno? Porque diz que a salvação é via Cristo. Alguém nunca ouviu falar de Cristo, como é que fica isto? E realmente as desigualdades no mundo, é difícil explicar, e não vou entrar no mérito aqui, obviamente. O que eu estou dizendo é razoável ter esses pensamentos, porque nós somos seres racionais, mas muito cuidado, porque é apenas um pulo pequeno para você entrar numa área de questionamento quanto à justiça e à bondade de Deus. Uma coisa é você dizer: eu não consigo entender. Outra coisa é dizer: enquanto eu não entender, eu não quero me relacionar com esse Deus, na forma de ele ser o meu Deus e eu ser um adorador dele. Não, obrigado. Eu abro mão, eu passo. É isso o que alguém está dizendo quando fala: quando eu entender a justiça de Deus, aí eu vou pensar seriamente na minha conversão. Você está dizendo isso: eu não quero relacionamento com ele enquanto eu não entender. Isso pode ser o seu orgulho querendo ganhar tempo para você não se rebaixar diante de Deus, como aquela pobre mulher disse: Senhor, socorre-me. Amanhã eu examino isso. Aliás, eu vi dizer que saiu um livro agora, um colega meu falou, que explica isso bem direitinho. Então eu vou mandar comprar esse livro pela internet e tal, e quando esse livro chegar, que fala da justiça de Deus, aí eu vou ver se entendo um pouco melhor. Eu vou indo, vai indo, e a sua morte chegando. Você vai indo e a sua morte chegando. Vocês estão indo a um encontro rápido. E quando chegar a sua morte, acabou-se. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disto, o juízo, acabou-se. Não tem mais trato com Deus. Inferno. A Bíblia ensina assim. Então, o tempo que um ser humano tem para resolver isso com Deus é enquanto está vivo. Ninguém garante. Então, cuidado, pode ser o orgulho querendo ganhar tempo. Cuidado, pode ser o diabo tentando colocar na sua cabeça dúvidas sobre o caráter de Deus. Não queira, se você não é crente ainda, não queira entender tudo de Deus antes de se tornar um filho deste Deus em Cristo. Vá pela fé, e vou ser muito franco com você, vá se conformando, porque você não vai entender tudo de Deus nunca nesta terra aqui. E eu não posso afirmar muito sobre depois, lá no céu com ele, mas provavelmente sempre haveremos o que aprender do nosso Deus. É o que os estudiosos, os eruditos falam, e eu acho que tem sentido. Mesmo na glória, mesmo já perfeitos em Cristo, já sem pecado algum, sábios, como seremos, mas ainda teremos o que aprender do nosso Deus, de nos surpreender com as virtudes dele. Faça como a mulher da nossa história, não discuta, creia, se arrependa e diga apenas: Senhor, socorre-me. Eu quero terminar dentro de uma hipótese. Pode ser que chegue ao ponto de você desejar realmente, intensamente, ser salvo, pedir misericórdia, mas parece que falhou. Ele não lhe atende. O coração continua pesado, a angústia não passa. Aí eu já fiz tudo o que eu sabia que tinha que fazer, e fiz para valer. Me ajoelhei no pé da minha cama, ou dentro da Topic, ou dentro do próprio carro, como eu estava, ou passando em frente a uma casa, também dentro de um carro. Parece que falhou. Não vem aquele alívio, não vem, não chega aquele momento de você dizer: pronto, agora eu sou de Cristo para valer. Aí dá a ideia que Cristo não está lhe ouvindo, não está lhe atendendo, está segurando, retendo o perdão que você tanto pede. Não é nada disto. Está acontecendo muito provavelmente como ele fez com a mulher. Ele está lhe provando e está querendo ver até que ponto de fato você o deseja. Ele provou aquela mulher duramente e ela resistiu uma vez, duas vezes, insistiu duas vezes, três vezes, insistiu cada vez mais humilde, até que Jesus Cristo mesmo, ele explodiu numa alegria espetacular: ó mulher, grande é a tua fé. Então, não desista, confie que Cristo é benigno, é bondoso, é justo, é compassivo, e está com a mão estendida para lhe dar a salvação. Se ele está demorando a lhe atender, se ainda não chegou o momento que você tanto espera para se jogar nas mãos dele, ele não ainda lhe concedeu este perdão, esta fé para você, calma. Quando passar a luta, uma paz muito grande vai invadir a sua alma. Cada um aqui que é salvo em Cristo poderia dar um testemunho aqui sobre isto. E é como se ele estivesse dizendo: ó mulher, ó garota, ó senhora, grande é a tua fé. Como ele disse para a mulher sirofenícia: eis aqui a tua salvação. Que Deus nos abençoe com estas considerações, especialmente aquele que precisa de Cristo para a salvação. E graças a Deus por nós, que já passamos por esse processo, já somos salvos. Agora, não vamos atrapalhar as pessoas a chegarem a Cristo. Se nós não vamos ajudar, pelo menos não vamos atrapalhar, que é o que aqueles discípulos, os apóstolos, coitados, tentaram fazer. Eles tentaram atrapalhar a pobre coitada de receber a cura para a filha que tanto ela pedia e necessitava. Manda ela embora. Agora, talvez por zelo dele, acho que os apóstolos fizeram isso pensando no bem-estar dele, no conforto dele, Cristo, com certeza, vem incomodando, e o conforto deles mesmos, porque eles estavam incomodados. Mas fica aqui só o toque final para nós crentes: vamos facilitar as pessoas de virem a Cristo. Vem de todo jeito, todo tipo de gente, inteligente, sem ser inteligente, gente normal, anormal, gente boa, como se chama no nosso linguajar, gente ruim, gente honesta, gente desonesta, pessoa novinha, pessoa já avançada na idade, pessoa mais rude, outra super educada, vem de todo jeito. E nós, com a nossa tendência de ficarmos irritados com muito pouco e com pouca paciência, vamos ter cuidado para não, mesmo bem intencionadamente, né, para nós não atrapalharmos as pessoas de irem a Cristo. Ao contrário, nós devemos ser vou usar uma palavrinha que eu não gosto muito, porque é muito moderninha para o meu gosto, e abusam dela, um facilitador. Não gosto dela, não sei nem porque usei, mas porque eu quero alcançar pessoas que estão ligadíssimas nessas áreas aí modernas de hoje. Essa palavra tem sido abusada muitas vezes e usada de uma maneira que eu não gosto muito, mas facilite as pessoas de chegarem até Cristo, qualquer um, mesmo alguém dentro do nosso contexto, um cachorrinho, entre aspas, não um animal, não tem nada a ver com salvação em Cristo, mas alguém que, dentro do contexto da história que eu expliquei, pode ser considerado alguém esquisito, ou alguém para quem Deus não vai olhar muito, ou que tem outras prioridades antes. Não se iluda com isto. É ser humano, então é pecador. É ser humano, precisa de Cristo. Se é judeu, se é gentil, se é isso, se é aquilo, não importa. Vamos ajudar as pessoas a chegarem a Cristo, porque é muito gostoso ouvir. Nós temos ouvido para nós mesmos, e é gostoso quando ele diz para outros: grande é a tua fé, aqui está a tua salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, nós crentes, a valorizar o que foi feito em nós, cada vez enxergar com mais clareza o tamanho da tua misericórdia. Nos ajude a nós, somos crentes também, a ajudar pessoas a chegarem até Cristo, não atrapalhá-las, não hostilizá-las, e especialmente queremos te pedir por aqueles que ainda não têm a salvação em Cristo, para que esta palavra as ajude, para que humildemente peçam compaixão, até o Senhor Jesus Cristo conceder essa compaixão que Ele tem, está ansioso, eu diria, para utilizá-la, da maneira como Ele estava desejoso de dar a cura da filha daquela mulher, ao ponto de ele dizer: ó, mulher, grande é a tua fé. Que brado doce ao coração do pecador humilde que pede por salvação. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.